Vamos a mais um tema que a gente escolheu para bate-papo, entrevista, aqui sempre com um especialista para tratar do tema. E a gente resolveu falar de envelhecimento. Envelhecimento saudável, que está tão em voga, a gente tantas vezes fala disso, porque estamos vivendo mais, mas temos de viver melhor. Há mais recursos hoje que a medicina dispõe. Você tem hoje um atendimento, você pode tratar, pode prevenir doenças. Recursos nós temos, mas será que vivemos mais e melhor mesmo? Esse é o tema, né? A gente falando de reforma da Previdência, constantemente falando de reforma da Previdência, a mudança do perfil da sociedade, né? A necessidade da reforma, porque há mais pessoas que vão viver mais velhas e que vão viver mais tempo. Então, veja, é um tema que está sempre sendo discutido. E a gente escolheu, para conversar sobre o assunto, com o professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, professor doutor Wilson Jacó Filho. Tudo bem, professor Wilson? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Como vai você? Tudo bem? Um prazer participar do seu programa.
Ah, que ótimo. Portas abertas aqui para o professor no Jornal da USP para falar de envelhecimento geriátrico. Eu brinco muito que a minha mãe, toda orgulhosa, né, tem 86 anos, e quando a gente fala de geriatria, ela fica, não, ela não gosta de se sentir velha. Digo, mas não é isso, mãe, não é velhice, é experiência, e que bom que tem médico para tratar exatamente de tudo que acontece com a idade, porque a gente vai passando por transformações muito importantes, né, mulheres, homens, e que bom que a gente tem um especialista para esse assunto. Tem muito preconceito ainda, professor?
Bastante, Rosane, e você mostra a diferença entre duas gerações, do entendimento que a mamãe tem desta questão e do seu entendimento. Realmente, isto também atinge outras especialidades médicas, nas quais se considerava, por exemplo, que ir ao psiquiatra era algo absolutamente destinado aos loucos, e hoje nós sabemos que este encaminhamento é um encaminhamento que promove a saúde mental. Na questão da geriatria e do médico geriatra, o que nós temos é exatamente esse entendimento que você tem, mas que muito frequentemente colide com o entendimento que tínhamos antes. Hoje, essa quebra de paradigma faz com que pessoas como você, como eu, como aqueles que estão se encaminhando em direção à idade considerada a idade dos idosos, existe aí um marco etário que caracteriza ser ou não ser idoso, é um privilégio que nós estamos adquirindo a possibilidade nos tempos atuais e que era destinada a muito poucas pessoas no passado. Então, a senhora, sua mãe, que venceu as dificuldades da época e conseguiu chegar a essa idade bastante avançada nas condições em que ela está, é uma pessoa em 2 a 3% da população que nasceu no mesmo ano que ela nasceu. Em tempos atuais, isto já é de 10 a 15%. Em tempos futuros, nos países em desenvolvimento como o nosso, isto atingirá 20 a 25% da população. Nos países mais desenvolvidos, mais de 30% da população, mostrando que este fenômeno não só é um fenômeno natural, quanto é um fenômeno populacional de grande importância e que, portanto, merece a atenção que você disse na sua fala inicial. Temos que olhar para o envelhecimento como um privilégio, mas temos que cuidar para que o envelhecimento seja mesmo um privilégio.
De toda forma. Hoje a medicina avançou muito também. Então eu quero saber, em termos, falando do nosso país, do Brasil, o que nós temos hoje mais e melhor à disposição das pessoas? Acaminhou também muito a prevenção, que eu acho que é um segredo, né, para a gente viver mais e evitar doenças, porque é claro que a possibilidade de doenças e doenças crônicas aumenta com a idade. O que a medicina hoje tem evoluído para oferecer para esse grupo da população?
Quando nós falamos de envelhecimento, temos que separar dois fenômenos que se somam e que muito frequentemente são indistinguíveis, mas que pelo menos do ponto de vista teórico tem que ser distintos. Um é o efeito do tempo na evolução de um ser vivo, não só o ser humano, todos os seres vivos envelhecem, mas vamos falar, evidentemente, mais do ser humano. Então, este processo que traz um indivíduo, desde a concepção até o seu último dia de vida, passa por um longo período que nós denominamos de envelhecimento. Tem um curto período de desenvolvimento, ele tem um segundo curto período de estabilidade no pleno desenvolvimento, e depois ele tem um período longo, que pode durar 3, 4, até 5 décadas, na qual ele modifica-se com o passar do tempo de uma maneira previsível. Só para dar nome, a isto chamamos senescência, o que o tempo faz com a nossa evolução, tanto a evolução biológica quanto a evolução biográfica. Então, quando alguém diz, olha, eu não tenho mais a mesma pele que eu tinha aos 20 anos de idade, isso é absolutamente previsível. Olha, eu não tenho a mesma voz que eu tinha aos 18 ou 32 anos de idade, ok, isso é previsível. O Usain Bolt não tem a mesma performance que ele tinha alguns anos atrás e em breve não terá nem de perto a performance que ele tem hoje. Ok, isso é previsível. A este fenômeno soma-se outro, que são as doenças que se agregam ao indivíduo ou que são detectadas ou diagnosticadas no indivíduo na medida em que ele envelhece. Isto não é previsível, embora possa ser prevenível. Eu não sei se terei câncer, mas eu posso me prevenir contra a ocorrência de um câncer. Eu não sei se terei fratura de fêmur, mas eu posso me prevenir para não ter fratura de fêmur. Estes acometimentos, que na verdade não são doenças, mas são em geral consequências de doenças, por exemplo, o câncer é a consequência de um monte de fatores capazes de determinar maior ou menor risco de ter câncer. Por exemplo, a fratura de fêmur são condições biológicas, mais condições sociais que propiciam a fratura do colo do fêmur. Se estes fatores predisponentes e desencadeantes, aliado às outras condições acessórias ou associadas ao desenvolvimento, forem utilizadas de uma maneira adequada, o processo natural de envelhecimento ou senescência vai transitar, vai ser vivido de uma maneira muito adequada, muito boa.
Uhum.
Indivíduos onde predomina a senescência têm envelhecimento saudável. Aonde o envelhecimento deixa de ser saudável são indivíduos onde predomina a senilidade, que são este conjunto de doenças que levam o indivíduo a ter uma série de complicações e de limitações, mas que não são próprias do envelhecimento, são agravantes do envelhecimento.
Deu para entender. Uma coisa é é o que normalmente vai acontecer com o seu organismo com o tempo, e isso não tem jeito, né? Outra é prevenir doenças graves. Quais são as doenças hoje mais sérias que atingem essa faixa etária aí que deve ser preocupação central, é preocupação central dos especialistas?
Por incrível que pareça, são as doenças mais frequentes na população.
No restante da população?
De fase intermediária da vida, isso mesmo. Elas não são doenças do idoso.
Uhum.
São doenças que vão ser, em geral, diagnosticadas na meia-idade e que vão acompanhar o indivíduo no transcorrer de sua vida, provocando as complicações. Se pegarmos diabetes, hipertensão, as alterações dos níveis de colesterol e de triglicéride, as alterações da composição corporal em que predomine a multimorbidade, obesidade, o sedentarismo, um hábito de vida importante, o tabagismo, outro hábito de vida importante. Se pegarmos estas 5 condições e olharmos para o curto, médio e longo prazo, veremos que elas já determinam doenças no curto prazo. Mas aonde elas vão se tornar sintomáticas é no médio, e aonde elas vão se tornar limitantes é no longo prazo. Então imagine indivíduos que têm essas características que eu comentei. Hipertensão, diabetes, alteração da dislipidemia, alteração dos níveis de colesterol e triglicérides, tabagismo e sedentarismo. Já as tem aos 20 anos de idade ou aos 30 anos de idade, mas vai cultivando estes hábitos e estas enfermidades de uma maneira maltratada ou mal valorizada, trata um período, depois destrata, modifica um pouco a composição corporal e depois permite que aquilo volte à condição anterior de obesidade evidente. Tudo isto vai sendo levado em banho-maria durante a fase adulta.
E aí tem uma hora que realmente a coisa se torna mais delicada, né?
E como é que ela se torna delicada? Mediante um acidente vascular encefálico, aquilo que nós chamamos de derrame, mediante um infarto do miocárdio, mediante uma amputação de membro por falta de circulação, mediante uma artrose do quadril por incapacidade de manter essa articulação rígida. Então, todas essas complicações numa pessoa de 70 anos são erroneamente, mas frequentemente, atribuídas aos 70 anos.
Não é. Começou antes.
Não é.
Ah, tem um outro aspecto, professor. Desculpe interromper, professor Wilson. Alimentação. A gente costumava dizer que mas antigamente a alimentação era incrível. Se comia banha de porco, se cozinhava com banha de porco e não tinha esse problema. Hoje a alimentação é muito ruim e se a gente vai envelhecendo, a gente também tem que ir mudando essa alimentação, o foco dessa alimentação. Ou tem que ser uma preocupação da vida toda, entra nessa regra aí. É preocupação saudável a vida toda, só que lá na frente pode trazer complicações mais sérias. Como é que é esse aspecto alimentação também?
É muito curioso e é muito interessante esclarecer os ouvintes, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, sobre isso. Sempre existe um saudosista de plantão imaginando que o passado era tudo de bom e que agora é tudo de ruim. Olha, este passado, onde as pessoas faziam todas essas coisas, primeiro por desconhecimento, segundo porque não tinham muito outra opção, era um passado em que a expectativa de vida média da população era em torno de 40 anos. Hoje ela já supera 70 anos. E quando eu estou falando de uma mudança de 40 para 70, eu não estou falando de um indivíduo, eu estou falando de todos os indivíduos, porque é uma expectativa de vida média. Quando muda de um período para outro um ano, na população brasileira, nós temos que entender que é um ano em 200 milhões de habitantes. Portanto, são 200 milhões de anos vividos pela população brasileira. Esta conta poucas vezes se faz. E diz, qual é que diferença faz viver um ano, 71 ou 72? Não, é um ano em média que aumentou. E em relação ao passado remoto, são 30 anos em média do início do século XX para o início do século XXI.
Exatamente.
Agora, tem mais um dado que eu acho que vale a pena a gente sempre considerar. Quando falamos, no passado nós bebíamos uma água mais pura, ou tínhamos um ar mais puro, ou cozinhávamos com gordura, ou pior, cozinhávamos em fogão a lenha. Todos esses fatores, isoladamente, têm um peso no risco ou um peso na proteção. E não raramente um peso no risco e na proteção. Porque a mesma confecção dos alimentos com gordura animal, com banha de porco, que trazia uma série de agravamentos da doença, das doenças dependentes de depósito de gordura. Eram feitos em fogão a lenha, que hoje nós sabemos é um de alto risco para doença pulmonar. Então, essa composição de fatores que caracterizam cada época da cultura, da vida do homem, devem ser considerados como mais positivos ou menos positivos para o envelhecimento saudável. Mas que houve uma evolução, não há dúvida que houve, porque senão não estaríamos vivendo 3 décadas a mais na expectativa de vida de cada um. Então, esse saudosismo tem que ser considerado mais sobre o ponto de vista humanístico, do ponto de vista afetivo, do que do ponto de vista biológico, porque do ponto de vista biológico nós nunca tivemos tanta condição de envelhecer como temos hoje.
Muito bom. E mais uma pergunta, para fechar o nosso tema aqui, que eu acho que é importante a gente falar. Boa parte da população ainda depende do acesso público, não tem plano de saúde, mas continua vivendo também, vivendo mais. E em termos de atendimento público à saúde, para esta... para esta faixa etária também, professor, o atendimento, o preparo, né, nas unidades de saúde para essa especialidade de geriatria. E isso, como é que está isso? Porque é necessário também.
Eu estou absolutamente convicto, e evidentemente as pessoas que nos ouvem também sabem disso, que está muito longe de ser o atendimento necessário. Mas também posso dar um dado que exemplifica o quanto evoluímos nestas décadas. A primeira vez que eu fui à Secretaria de Estado da Saúde conversar sobre política de saúde do idoso, eu fui encaminhado para um determinado setor cuja placa na porta era doenças crônico-degenerativas. Ou seja, eu fui fazer um debate sobre saúde do idoso no Departamento de Doenças Crônico-Degenerativas. Isto não acontece mais. Hoje, quando falamos de promoção da saúde do idoso, de promoção do envelhecimento saudável, nós estamos falando com quem pensa saúde, com quem pensa vacinação, com quem pensa prevenção, com quem pensa uma série de fatores protetores para evitar que a senilidade agrave a senescência. Então, esta mudança de conceito abriu espaços dentro da rede pública, dentro do Sistema Único de Saúde, onde o idoso passa a ter condições de cuidar da saúde e não só de cuidar da doença. Nós propusemos um termo, senecultura, à semelhança da puericultura, que mudou o desenvolvimento da criança nos seus primeiros meses de vida, exatamente para pensar nisso, para que pessoas de idade intermediária possam se candidatar a um envelhecimento saudável dentro da rede pública de saúde e encontrar aonde fazer isso. Isso não existia no passado recente.
Muito bom. Olha, teríamos muitos outros aspectos a abordar, professor, mas nosso tempo está se esgotando aqui, não é? Acho que voltaremos ao tema. Vamos voltar ao tema com novas pesquisas, alguma pesquisa nova, algum tema interessante sobre envelhecimento saudável.
Perfeito.
Voltaremos a conversar com o professor Dr. Wilson Jacó Filho, professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Serviço de Geriatria do HC. Obrigada mais uma vez.
Foi um prazer enorme estar com você e estarei à disposição quando isso for necessário. Um grande abraço.
Até a próxima.